A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast direto da Rádio Hemp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Igor Seco do céu, tudo ótimo, meu irmão. Que final de semana bacana. E o teu, como é que foi? Deu para descansar?
que é isso, cara? Que tipo de piadinha é essa, Marcelo?
Ih, que piada, irmão.
Deu pra descansar.
Que piada, cara. Que piada que é, irmão?
Tu tá muito querendo levar as coisas por trás, Marcelo. Que não tô gostando,
não. Que levar as coisas por trás, nada. Aqui só sai, hein? Sai fora. Que raiva de cara que tem medo de piada de cu, cara. Puta que pariu.
É foda, né, cara? E o pior ainda, mano, é que quando o cara faz uma piada propositalmente dessa, tá ligado? Tipo, eu tava no final de semana agora, né, já respondendo a tua pergunta, fui pro curso de cultivo presencial da Santa Cannabis. E aí tava eu, o Charles, que é um cultivador com HC, que tem Parkinson aqui de Floripa, o cara é foda. E o Tarcísio, que é o cara do que faz as camisetas, as santas, canecas, que vende, né? E a gente tava indo junto pra Itapoá. Quando a gente chegou em Itapoá, a gente começou a entrar uns mosquitos no carro. Aí o Charles falou, meio que sem querer, falou tipo... Ah, esses mosquitos aqui de Itapoá é foda porque parece que eles têm mais vontade de chupar o cara. Falou desse jeito, tá ligado? Aí eu tava no banco de trás e fiz assim... Bzzz. E cara, era pra ser só um momento de tipo, sei lá, 3 segundos de risada que eu queria. Eu fui zoado o resto da viagem inteira, entendeu? Não gostei.
Ah.
Eu queria deixar aqui, ó, minha reclamação, porque daí desincentiva, hein, ó, a piadas como essa, cara. Porque, pô, velho, qual é a próxima oportunidade que eu vou ter pra fazer uma piada que vai ser só fazer...
Oh, pior que uma vez eu tava jogando sinuca com... Eu tinha uns 10, 11 anos, cara. Com 10, 11 anos, eu não tinha pente, não tinha bigode, meu pau não ficava duro. Tipo, era uma criança, tá ligado?
Uhum.
Só que tava dando um pau, cara, na sinuca num véio. E eu adorava fazer piada de idiota. Assim como eu gosto de fazer hoje, eu continuo sendo um idiota. Só que com pentelho e com o pau ficando duro às vezes. Aí o velho falou, ah, tá muito difícil isso aqui, que é esse guri, não sei. Começou a me xingar assim, aí eu falei, quer moleza? Senta no meu colo. Mas eu falei, tipo, entendendo a piada, só que, cara, eu sou uma criança, tipo, vão se fuder vocês, tô brincando aqui. Ô, meu, foram meses, meu. A gurizada me, todo mundo, meu, falando do meu pau mole. Eu era uma criança que tinha esperança de um pau ficar duro um dia. Eu tava só fazendo uma piada, cara. Mas não adianta, meu. Tu é o mosquito chupador e eu sou a criança de pau mole, tá ligado? É isso pro resto da vida, Igor. Naquele grupo de pessoas, a gente vai ser conhecido e lembrado dessa forma.
Pra sempre.
Quando a gente morrer, vou dizer...
Vou lembrar, tá ligado? Pô, lembra, Charlão? Aquela vez que o Igor queria chupar o teu pinto, fez até imitou o barulho de um mosquito.
Que inferno, cara. Pô, cara, não... É a masculinidade frágil, né, Igor? Tem que botar na frente o bullying, porque senão o bullying fica com a gente. Não adianta.
É, então... É. Aí é complicado, né, Marcelo? Mas aí, meu final de semana foi bom. Curso de cultivo presencial da Santa. Não tem como não ser bom, né, Marcelo? Que tá lá com as plantinhas, com a galera, gente boa, isolado numa reserva florestal, sem sinal de internet. Então, não sei o que aconteceu fora daqueles 200 metros quadrados ali que a gente tava.
Bem mais de 200 metros. Muito mais.
Bem mais, bem mais. Só que, né, eu não entrei, não fiquei me enfiando na floresta, né? É porque eu acho que tu não foi ainda pra cabana que eu tô falando, porque lá é bem meio do mato, assim. Mas é, mesmo assim ainda é mais de 200 metros quadrados.
Não, 200 metros quadrados é 10 por 20, cara. É o terreninho que eu sonho ter um dia, tá ligado? E é fácil de limpar 200 metros quadrados. É. Aquele lugar lá não é barbado de limpar, não. É muito terreno. Nossa.
Não. Lá é grande. Mas não é sobre isso o episódio de hoje, Marcelinho, que hoje a gente tá aqui primeiro pra agradecer a todo mundo que nos apoia lá na Orelo com 4 ou 20 reais. Meu agradecimento especial de todo o coração aí pra galerinha que tá na turma do ProErd, que agora tem só 3 vagas disponíveis. Tinha sobrado só 2, mas aí um brother lá saiu do grupo, agora tem 3 vagas. Isso acontece. E se você quiser fazer parte, apoiar o nosso trampo e entrar para a turma do ProErd, entre em radiohimp.com/thshow, clique no botão de apoio e deixe lá seu 20 realzinho mensal, que isso vai ajudar muito com o nosso projeto. Você vai entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e vai participar dos nossos sorteios de kit, valendo o Rimp Trunfo, valendo o Cedinha Bem Bolado, Shoulder Bag do TH Show e vários outros acessórios irados. Que você também concorre aí se estiver assinando só o plano de 4 reais.
Ah, além de poder nos ajudar nas pautas, né? Fazer parte do nosso trabalho aqui.
Pô, não, isso aí, na moral, eu tenho que defender a nossa cabecinha pensante aqui, porque são raros os momentos que a gente vai pedir pauta para os ouvintes da turma do ProErd.
Ah, isso é verdade.
Mas isso não quer dizer que eles não estão lá... É, com a possibilidade de indicar quando eles bem entenderem, eles só não indicam, tá ligado?
Sim. Não, mas e várias vezes o papo tá rolando ali e acaba virando uma pauta do Tega Show também. Muitas vezes aconteceu, que nem foi um pedido de pauta, foi só uma pauta solta.
E o episódio de hoje é a sugestão da turma do ProErd, tá? Que a gente falou, pô, eu e o Nhoque estamos aqui pra gravar um TH Showzinho, se alguém tiver uma sugestão de pauta, manda pra nós. Aí o Tadeu sugeriu a gente fazer um tier list top frutas do planeta.
Mas a banana ia ganhar, né?
Ah, será que ia?
Pá, pra mim sim, cara. Fácil, não tem semente, descasca fácil, comeu, botou fora, cagou, acabou. Não fede.
Me perdeu nesse não fede aí. Pra mim é o abacate.
Cara. Abacate é bom também.
Porque beleza, tem um trampinho ali até pra tu abrir, só que tu abriu uma vez, ele é o prato de si mesmo, entendeu?
Sim.
Tu faz tudo dentro dele, sacou?
Ah, mas diferente da banana, tu não pode comer abacate infinito, cara. Que é muito pesado o abacate. Tu come um, já fica, tô legal de abacate. Mas banana, tu... banana, mais um.
Não é assim pra mim, não, cara. Tipo, eu tenho limite pra abacate e também tenho limite pra banana, tá ligado?
Não, pra banana, oi, irmão. Bota na minha frente que eu enfio tudo. Não tô nem aí, tá ligado?
Ô, que é isso aí, Marcelinho? Ó, tá maluco? Mas aí, e a Laris? E a Laris sugeriu quinquilharias da China. Então, por que a gente não misturar os dois e fazer um tier list de produtos da China? Porque, cara, eu tô com uma pesquisa aqui, ó, diante dos meus olhos aqui, Marcelinho, aqui, ó. E tá escrito aqui que a China é o país que mais investe em registro de propriedade intelectual do mundo. Enquanto a gente, os Estados Unidos, registra, sei lá, 5 produtos por dia, a China registra 50. Então os caras estão muito focados em resolver o problema da humanidade através de produtos.
Sim, mas...
que vão ser oferecidos no AliExpress depois.
Não, mas é o quê? É peruca pra gato? Eu também crio umas coisas assim, tá ligado?
É, cara, e é basicamente... Tu inclusive me lembrou de um produto muito bom, que eu já vou até começar aqui um tier list pra ti, tá? Eu não sei se a gente vai chegar no ranking no final disso, mas é bom a gente só, pelo menos, ilustrar pra galera. Por exemplo, eu tô aqui na minha frente aqui um produto que é o seguinte, Marcelinho, que ele é um cachorro hiperrealista, que ele é uma almofada.
Isso é legal.
Mas ele é uma almofada? Não, ele não é uma almofada. Ele é feito de material de almofada, mas ele é um cachorro hiperrealista, tá ligado? Ah, mas é uma almofada ainda assim? Não é. Porque o objetivo dele é outra coisa, não é só uma almofada. O objetivo desse cachorro feito de almofada é fazer ele hiperrealista pra pessoas idosas, Marcelinho, terem companhia de um cachorro sem precisar ter um cachorro, porque dá trabalho, tá ligado? Por exemplo, morei em Portugal. Sabe qual é o maior problema?
Os portugueses?
Não, o maior problema ambiental de Portugal são cocô de cachorro na calçada.
Ah, é?
É, porque a população de lá é tão velha que ninguém consegue se abaixar na calçada pra juntar o cocô do cachorro.
Porra, aí é foda.
Que é umas tiazinhas de 88 anos passeando com o cachorro. Se abaixar, não levantou mais, irmão.
É, não, já sair de casa já é um perigo.
Os chineses pensaram nisso. Ó, vamos te dar um cachorro hiperrealista que não vai cagar, não vai beber água, não vai comer ração.
Mas será que vai suprir o efeito, a companhia que o cachorro tem, cara?
Ah, cara, tu pode... É quase uma almofada, apesar de não ser...
É, mas é, tipo, ah, eu tô tão triste hoje, vou deitar no meu cachorro.
É.
E enfrentar essa solidão aqui, hora após.
E o cachorro não vai reclamar.
Não vai, cara. Ah, eu não queria isso aí. Mesmo se eu fosse velho. Eu quero ser o velho solitário.
Pô, mas aí tu quer ser o velho solitário só pra ti ou pros outros verem que tu é o velho solitário?
Não, todo mundo tem que ver.
Então, essa almofada é perfeita pra ti, porra.
Eu tô esperando ficar velho pra ir num restaurante bem luxuoso, comer sozinho com um cara triste pra parar no Instagram de alguma blogueira. É meu plano de aposentadoria.
Pô, então esse cachorro é perfeito pra ti, mano.
Por quê?
Porque daí tu pega um cachorro hiperrealista, que não faz nada, e vai pro parque dos cachorros.
Ah, não. Aí eu vou ser muito mais tirado pra velho solitário.
É, entendeu? Aí...
Ah, não. Tá valendo.
Pode até fazer um perfil no TikTok, o velho do cachorro realista.
Quando eu ficar velho, não vai mais ter TikTok, eu acho, cara. Ah, eu não sei, cara, porque o mundo tá tão mudando tão rápido. Tomara que a gente consiga ficar velho, tá ligado?
Ah, eu já perdi essa esperança, vai.
Ô, mas tu viu que falaram que em 7 anos a gente vai atingir a imortalidade humana?
Ah, eu vi isso aí.
Não, não, meu, o negócio é ficar se cuidando. Se cuida, Igor.
Não, tu imagina assim, ó, chegou o cientista, tá ligado? Na ponta da calculadora dele ali, calculadora científica. Vários números diferentes que a gente nunca viu.
Cientista com a calculadora científica, né? Tem que ser, né?
É, tem que ser. Clicando aqui, ó, taca, 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 imprimindo coisa, imprimindo nota.
Se não taca, são taca, eles que usam,
aí, eles
que
aí vai lá e coloca assim, ó. Tá ligado quando o cara pega a calculadora de 1,99 e escreve seios? Ele vai lá e pega uma e escreve vida infinita. E sai um cálculo, 7 anos. Daqui 7 anos. Aí ele, pô, pode crer, a gente só precisa sobreviver 7 anos. Deixa eu perguntar pro meu amigo cientista James, que tá lá em Singapura calculando quanto tempo a humanidade ainda tem de vida.
É, putz, 3 anos.
3 anos, putz.
Quase, quase deu certo.
Quase, ia ser muito... Mas aí que tá, se tu não gostou, Massanioque, do meu produto, que eu trouxe aqui, que não é meu, não posso nem falar que é meu, porque provavelmente, né, a China já registrou de umas 7 formas diferentes, tu tem que trazer um produto aí, cara.
Chinelo em forma de repolho. O que tu acha disso? Ô, meu, tá ligado?
Não, mas qual que é o sentido, Marcelo?
Imagine que eu sou uma pessoa 100% a favor dos impostos. Só que os impostos acima de $50 da China vão tornar os itens realmente úteis praticamente inacessíveis.
Uhum.
Para as pessoas que não teriam aquele item se não fosse aquele preço muito barato. Porque as pessoas que têm dinheiro e vão comprar no Brasil, comprando na China, força, pagaria o preço, tipo uma placa de vídeo que é 3 mil no Brasil, tu pagaria R$1.000 na China, agora tu vai pagar 2.500. Tu nem vai comprar se tu não tem dinheiro para pagar 3 mil no Brasil, tá ligado?
Uhum.
Vai sobrar só os produtos tipo isso aí. O cachorro em formato de pelúcia realista, o chinelo em forma de repouso. Olho, é o que vai ser pra nós, tá ligado?
Será, cara? Só é isso?
É, cara. Que... é $50, Igor. $50 é 250 pila, cara. Me diz uma coisa útil de até R$250 que tu precisa, que tu não tem ainda.
Não, mas tipo, cara...
Que tu precisa.
Não é coisa que eu preciso. Não é assim que funciona o capitalismo. Muito menos do capitalismo chinês. Os caras vão inventar um produto pra criar uma necessidade que eu não sabia que existia.
Ah, de ter um chinelo em forma de repolho.
É, não. Eu, tipo, agora que eu sei que existe, talvez eu precise. Mas eu ainda preciso de uma razão pra comprar, entendeu?
Comprei um chinelo em forma de repolho. E vou no Carrefour ali comprar um fardo de Brahma.
Tá.
Meu irmão. É pior do que fazer a piada do mosquito e do... que é moleza senta no meu colo. Eu vou ser o cara do chinelo de repolho pro resto da minha vida. Eu vou ser tão zoado, Igor. Eu não posso. Por mais que eu queira, que eu não sabia que queria. Eu quero agora. Eu quero o chinelo de repolho. Onde é que eu vou poder usar isso aí sem ser julgado, irmão?
Só em casa, provavelmente.
Só em casa. É, mas eu pago 12 pila no Havaianas, né?
Mas não é original essa Havaiana aí. 12 reais?
É, pô. Em agropecuária, meu. É o lugar... Ô, meu, quer comprar Havaiana barata? Vá na agropecuária.
É mesmo.
É papo sério. Papo sério, aham. Uhum. É o preço, pô. Preço pro agricultor, cara. Tem que ter carteirinha, né? De agricultor.
Não pode só chegar lá e mostrar uma foto das plantinhas.
Não, não. E no sindicato dos pedreiros também eles vendem, por 12 pila. No sindicato dos pedreiros e na loja de agricultura.
Mas aí que tá, olha, tu não soube defender o teu produto, eu vou saber defender aqui pra ti.
Ah.
Um chinelinho de folha de repolho da agropecuária, irmão.
Caralho, aí sim, não. Pô, Igor.
Entendeu? Tu não tem a visão.
Aí a gente tem um negócio. Vamos importar um container amanhã de chinelo de repolho e vamos distribuir no Brasil, cara. Só pra agropecuária.
Mas... só pra agropecuária. A 11,50.
Mais barato que a Havaianas. Tem que ser pra concorrer. Não, tem um público aí. Tem um público aí, não adianta. Vai ter um público.
Pô, cara, o Brasil é o país do agronegócio, cara. Quanta gente por aí tá vendendo repolho e tá faturando com a venda de repolho só em feira e... Em mercado, tá ligado? Podia estar pegando os repolho e fazendo chinelo.
Não é feito de repolho, cara. Chinelo mais
do que.
Não, pô, ele é só em formato, né?
Ah, eu achei que o cara pegava o repolhão, porque tem uns repolho grandes pra fazer chinelo, tem, cara.
Nossa, tem, cara. Tem pra caralho. Eu sou tão mal de vaca que nem coisa que eu preciso eu consigo ver utilidade, porque eu penso, ah, eu não vou gastar esse dinheiro aí. Aí eu vejo um chinelo em forma de repolho, eu fico tão triste, cara. Porque eu sei que tem um público disso, tá ligado?
Cara, tem um... Tu gosta de suco de limão?
Adoro.
Então pensa aqui comigo, ó, o produto que os chineses inventaram, tá? É um spray, sabe um spray de perfume assim?
Aham.
Tu pega esse spray aí e ele tem uma, tipo um... Ele tem tipo um espeto. Que tu finca ele num limão, assim.
Uhum.
Pega um limãozinho, deixa de pé, vem com esse spray e finca no limão.
Uhum.
Aí tu amassa esse limão, esmaga ele assim, ele vai se estourar todo por dentro. E tu vai ter um spray de limão natural, cara.
Pô, mas isso aí é útil, cara.
Então, por isso que eu tô lançando esse produto aqui.
Isso aí é útil pra caralho.
Dos chineses, trazendo pro Brasil, pra pessoa. Ah, eu gosto tanto de suco de limão que quero perfumar minha casa. Com limão, quero usar de desodorante, quero me bronzear.
Cara, existia o costume de comer limão com sal aí em Santa Catarina?
Não.
Nunca existiu isso aí? De, vou comer um limãozinho com sal aqui.
Não.
É bom, cara, é bom.
Vai ficar salgado?
Cara, ele fica com um gosto muito bom. É bom, é bom mesmo, assim, mas eu nunca mais comi depois de adulto, né? Mas é bom. E, cara, eu era criança, uma vez eu comi e pingou no meu peito, assim, cara. Eu tava no sol, né? E limão mancha legal, cara.
Aham. Uhum.
Eu fui em vários especialistas, minha mãe tá apavorada, achando que era uma doença muito ruim, tá ligado? Era uma mancha de...
era uma mancha de limão.
Quando chegou no médico velho que falou, parece limão isso aí. Aí minha mãe disse, meu limão, Marcelo, no sol. Você vai comer. Ah, foi uma tristeza, cara. Foi muito vergonhoso pra mim. Mais uma vergonha, tá ligado?
Então, cara, esse spray de limão aqui, ele ia resolver muito a vida das pessoas, cara. Porque, tipo, meu filho pingou limão no mamilo. Agora ele tá marcado de limão aqui. Espalha, velho. Passa pelo resto agora.
Porra, haja sol e haja limão. E haja borrifador, tá ligado? Pro cara ficar...
É, não, mas vai funcionar. É produto bom, pô, veio da China. Não é como se fosse quebrar.
Não, meu, me diz utilidade, então... Pra aqueles mini-golf de fazer cocô. Tu faz cocô enquanto tá jogando mini-golf ali, abaixadinho, só dando tacadinha bem curtinha pra bolinha entrar no buraco.
Porque não pode ir muito longe, né, a bolinha?
Não, se tu der uma tacada mais forte, já era, tu perdeu a brincadeira.
Uhum. Cara, é bom pra quem não sabe ler, né?
É, pra quem não tem celular, né? Não tem internet, não tem um joguinho.
A pessoa quer ficar num modo mais analógico da vida aí, eu compraria, mano. Ah, vou pro meio do mato. Vou ficar isolado lá, não vai ter sinal, não vai ter 3G, não vai ter Netflix, não vai ter shampoo. Eu vou estar sozinho numa cabana no meio do mato, meu chinelo de repolho, minha almofada de cachorro realista e meu spray de limão. Eu ia meter um carpetinho de golfe no banheiro, pô.
Ah, mas eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, tu falou que teu cocô dura aí 20 segundos, cara. O meu cocô que é demorado.
É o tempo de dar uma atacada, pô.
É, o teu funciona, mas pra mim ia ter que ter uns 18 buracos ali, tá ligado? Eu fico uns 20 minutos fazendo cocô tranquilo.
Pô, mas aí tu ia precisar de um banheiro grande, tá ligado?
Não, mas é isso que me impossibilita.
Porque eu não vejo problema de tu colocar o como é que é o roteiro de golfe no banheiro. 18 buracos, não vejo problema.
Aí ia ser incrível, com cada cocô uma vitória.
Porque daí, mano, tá ali, tem 18 buracos espalhados pelo banheiro, tu fica com uma cestinha de bolinha de golfe, é só elimina a necessidade de levantar pra buscar a bolinha, entendeu?
E digo mais, com o meu intestino reguladinho, fazendo 2-3 cocô por dia...
Tem que ficar bom.
Três anos tô batendo Tiger Woods, tá ligado?
Só que assim, só no golfe de cocô, né?
Não, eu ia ter jogado sentado pra ganhar dos caras. Nem sei se pode, cara. Acho que não. Não pode nem conversar jogando golfe, cara. Que joguinho, né? Tu jogou golfe, cara?
Não, nunca joguei golfe, não. Eu tenho cara de filho do Ronaldo Fenômeno agora, pô.
Ele já jogou, certamente já jogou.
Tá ligado? Sem dúvida. Mas aí que tá. Pô, isso aí, cara, são coisas que o cara... Até o cara saber que existe... Se o cara não sabe que existe, tá tudo certo. Mas agora, por exemplo, vou ficar com vontade de ir no banheiro, vou me sentar na privada, vou olhar pro chão, vou ficar triste, porque não tem um campinho de golfe.
Ah, mas a gente improvisa isso aí, eu te ajudo.
Eu acho melhor não.
Tá, deve ser uns R$8 da China, deve. Mas a gente improvisa, por 4 pilas a gente faz isso aí.
Não, cara, eu ia precisar de uma estrutura muito mais elaborada.
Perde a magia, né?
É, eu tenho que fazer, não. O jogo tem que vir pronto até mim, entendeu? E tem outro problema aí, né, cara? Tem pessoas que têm um problema, York, de não conseguir fazer cocô fora de casa, por exemplo. Isso aí agrava o problema.
Putz, aí não consigo fazer sem o meu vaso e sem o meu campinho de golfe.
E sem o campinho de golfe. Cara, vou passar 2 semanas na casa da minha madrinha. O cara vai levar o campinho de golfe dele, tá ligado?
Tu falou num tom que eu vi que tu tava querendo me atacar com essa tua última fala aí.
Por quê?
O meu negócio não é fazer cocô fora de casa. Eu adoro fazer... Ô, meu, eu adoro fazer cocô fora de casa.
Por que te atacar?
Que falso que tu é. O meu negócio é fazer cocô tendo que pegar um avião. Esse é o problema, cara. O que me fode é o avião, cara. Eu acho que a pressão do ar me entope todo. Ai, não desejo nem pro meu pior inimigo. Ô, meu, que frase... A pessoa fala essa frase como se tivesse vários inimigos e tivesse o pior dos inimigos, tá ligado?
O pior. Meu pior inimigo é o diabo. E aí, se eu falar isso, eu tô aliviando pro diabo.
É, e aí?
Aí Jesus não vai gostar de mim. Aí Jesus vai se tornar meu inimigo. E Jesus, quando quer ser inimigo dos outros, o bicho é bom de ser inimigo.
Não, Jesus nunca fez mal pra ninguém. O pai dele que era brabo. Jesus acho que não fez mal nenhum.
Ah, ele já quebrou as igrejas, né?
Não é do meu tempo, né? Vou combinar.
Quebrou? Não, ele tinha os inimigos. Os vendedores da fé.
Os falsos profetas.
Tu nunca viu o filme de Jesus lá, que ele entra no templo e quebra os galinheiros?
Não vi, cara.
Tem uns caras assim vendendo o pombo da paz. Compre aqui o pombo da paz para rezar pra Deus, para levar sua prece pro céu.
Isso aí é do Paixão de Cristo?
Não, é de algum filme de Jesus, não sei. Eu não sei se é um, dois, ou três, não sei.
Ô, tem duas coisas que eu não vi, cara.
Paixão de Cristo também não vi.
A Fazenda e Paixão de Cristo.
Pô, pode crer.
Duas coisas que eu não vi mais de 4 minutos, tá ligado?
Uhum.
Eu só vi a cena de Jesus apanhando Paixão de Cristo até hoje.
Cara, Paixão de Cristo, ele só é um filme famoso, porque lá no fundinho, os cristãos têm fetiche em ver Jesus tomando chicotada, tá ligado?
Pô, parece, né, meu? Porque é...
Não, o filme é muito pai.
É tipo os torcedores chapecoense usar um avião como um símbolo, tá ligado? Papo muito sério.
Eles usam avião?
Não, mas Jesus morreu na cruz, e a cruz é o símbolo do cristianismo, tá ligado?
Ah, sim.
É louco isso, cara, pegar o lugar onde o cara foi linchado ali e usar como símbolo do meu amor por ele. Caralho, papo é esse, cristãos?
É doideira, é doideira. Então, cara, pra gente passar por isso aí, eu vou te mostrar um outro produto. Que ele é um... Isso aqui, mano, pros maconheiros, na moral, salva a vida, tá? Salva a vida. Por quê? Já vou te explicar. Ele é um tênis que ele se dobra e vira uma pochete. E aí tu tem um zíper ali que tu usa ele como pochete. Mas ele é um tênis. Ele vai no teu pé e aí tu fala... Tô precisando de uma pochete agora. Não preciso mais de um tênis. Preciso de uma pochete. Tu tira o tênis do teu pé, dobra ele assim, ó, igual uma carteira, e passa um zíper, aí virou uma pochete.
Mas aí eu com o meu problema com micróbios urbanos, tenho uma grande dúvida em relação a isso aí. A parte da sola...
Fica pra fora.
Ah, é, mas aí eu vou botar onde isso aí, cara?
No pé, que não vai, que já não é mais um tênis.
Tá, mas eu vou ficar segurando bem aonde eu piso?
É.
Que nojo.
Mas ó, vou te mostrar um outro lado. Uma vez, ó, que eu fui pra Oktoberfest. Eu fui várias vezes, eu tenho muitas histórias do Oktoberfest. Aí, numa dessas idas, tinha um brother que ele tinha... Ele tava muito bêbado, muito, muito bêbado. E ele tinha comprado um par de tênis novo pra ir pra Oktoberfest. E eu recomendo pras pessoas não fazerem esse tipo de coisa. É tipo comprar um celular novo pra ir passar o carnaval.
É, não faz isso, é.
Não faz. E aí o cara falar comprar um tênis. Não é que vão roubar teu tênis, é que vão provavelmente vão vomitar nele, tá ligado? Tu vai pisar em vômito na Oktoberfest. Não tem... É impossível não fazer isso, tá?
Numa boa Oktoberfest é impossível.
Não tem como. Aí, esse brother, cara, ele tava com um tênis novo na Oktoberfest. Voltando pro ônibus, ele perdeu um tênis.
Ué?
Saiu de um pé, tipo... Passou no meio de uma muvuca que pisaram no pé dele, o tênis ficou. Ele caminhou 15 metros descalço, percebeu que tava sem tênis.
Puta,
bêbado, né? Tá ligado? E aí ele falou, puta, perdi um tênis. E aí alguém falou pra ele assim, aí tu vai voltar com o outro pra casa por quê? Aí ele tirou o tênis, que tinha sobrado no pé, e jogou no meio do mato.
Caralho, meu.
Foda-se. Eu já perdi um tênis, pra que eu vou levar outro? Foda-se. Jogou no mato.
Não, mas
se o tênis dele virasse pochete... Entendeu? Onde eu quero chegar? Ele tinha voltado com a pochete pra casa. Ele não tinha perdido um tênis, ele tinha ganho uma pochete.
Tá, mas uma pochete que vira tênis não é mais útil? No caso do cara perder o tênis?
Pô, mas aí tu vai levar as coisas que estão dentro da pochete onde?
Ah, e tu tem que comprar outro item que vire pochete, irmão. Pô, a China tá aí pra isso, tem um monte de patente aí, deve ter boneco que vira pochete.
Não, pô, aí tu tá dificultando pra caralho a logística do bagulho, cara. Compra um tênis que vira pochete... Se um tênis furou, tu ainda tem uma pochete. Agora tu vai comprar uma pochete que vira tênis.
É, no caso de perder um tênis, cara.
Mas aí tu tem o celular dentro da pochete, a chave de casa, a carteira.
Não, cara.
Tudo, a menos tu tem uma carteira que vire pochete, que daí pode ser também.
Tá, mas e as coisas estavam na carteira?
Aí vai ficar tudo misturado, aí realmente é foda. Tu vai separado numa blitz, a polícia vai pedir teu documento, vai mostrar o que tá dentro da carteira, vai estar ali teu documento, o corre do PREM, aí vai ser zoado, entendeu?
Pô, eu tô imaginando, cara. Nesse momento, deve ter um grupo de 40 chineses numa sala tendo esse mesmo tipo de conversa pra patentear umas coisas aí. Tá ligado? Uhum. E se o cara perde a pochete que virou tênis? E se o cara vira... Porque só assim, tá ligado? Pra chegar nos produtos que eles... Uma seringa que é caneta também.
Caralho, cara. Uma seringa que é caneta. De um lado é seringa, do outro é caneta, pô.
É? Pra quê, cara?
Vai fazer a vacina da Covid e já marcar o cartãozinho.
É, mas é a coisa mais descartável do mundo, cara. Aí depois de usar a seringa, tu vai ter uma seringa usada ali com a tua caneta pro resto da vida. Tá ligado? Pô.
É, mas a caneta também, ela some antes de acabar.
E é ruim uma seringa sumida, Igor.
Não, mas ninguém sabe pra onde vai a caneta, ninguém encontra essa caneta, cara.
Tá, mas, meu, beleza. Imagine que eu perdi uma caneta seringa.
Aham.
Dentro da minha casa.
Tá.
Eu vou estar com medo até achar essa caneta seringa, meu. Eu não vou dormir bem achando que ela pode ter roubado no meu cobertor.
Mas tu nunca acha a caneta que some dentro de casa, esse é o ponto.
Não.
Ela desaparece, ela não vai pra lugar nenhum, cara.
Tá, mas a caneta é caneta. Tá, esse caneta... Meu, isso é uma regra que é aplicada nas canetas que são somente canetas. Eu não sei como uma caneta seringa funciona exatamente, fisicamente falando.
É, não, a gente ia ter que testar. Eu ia ter que...
Mas testa tu. Eu não vou testar uma caneta seringa.
É, eu ia ter que entrar na tua casa. Não, mas foi tu que deu a ideia da caneta seringa, porra.
Não, só falei.
Tu que tem que testar, porra. Qual foi, ó, que não vai testar nem os produtos que tu traz aqui pra...
Ah, cara.
Pro nosso brainstorm, cara.
Não vou.
Não, mas eu fico pensando que o tênis que vira pochete, ele é muito útil, cara.
Muito?
Pelo que eu falei, cara. Porra, eu tenho dois tênis. Um par de tênis.
Não, tudo bem.
Aconteceu alguma coisa com o tênis, o que, que eu vou fazer com o outro, cara?
Não tem o que fazer, né, meu?
Então, ou joga no mato, ou transforma em pochete.
Pô, a gente podia criar um app pra isso, irmão. A gente compra, vai lá, compra os tênis e vende só um par separado pra quem perdeu um pé, tá ligado?
E com outro a gente faz o quê?
Não, espera outra pessoa perder o outro pé, né?
Anota esse plano de negócio, Massalioque, que eu acho que vai dar bom.
Cara, a China tá vendendo focinheira em formato de rosto humano pra cachorro. E ganhando dinheiro com isso. Por que eu não posso ter meus sonhos também? Deixa voar, me deixa voar, Igor Seco. Para. Não corta minhas asinhas. Porra, cara. Os chineses estão vivendo o sonho, cara. Criando produto idiota, lucrando, felizão.
Bom, meus amigos, então é o seguinte. A gente, cara, a gente listou tipo 5 produtos aqui. tá ligado? Não, a gente não foi nem perto da ponta do iceberg
não.
dos produtos inúteis da China. O que me faz acreditar que isso aqui pode ser uma série do TH Show. Então, se você tem alguma sugestão de produto inútil da China, manda pra gente lá no Instagram, TH Show Podcast, ou deixa nos comentários do Spotify, que agora dá pra deixar comentário no podcast, no Spotify. Então, deixa lá escrito, vocês esqueceram do termômetro que avisa quando o ovo tá cozido, esse tipo de coisa.
Pô, isso aí deve ser bom, cara. Não que eu não tenho aprendido nesses quase 40 anos como cozinhar um ovo, né?
É, porque não tem muito segredo, né? Mas tudo bem, Marcelinho, que a gente vai ter tempo pra debater se isso aí é bom ou não num próximo episódio sobre produtos da China. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós voltamos semana que vem com mais um episódio do TH Show. Não se esqueçam de apoiar a gente no plano da Turma do ProEd em radioremp.com/thshow. Clica lá no botão de apoio e deixe 4 ou 20 reais. E garanta seu Ramp Trunfo. Tá chegando aí final do ano, festas de fim de ano, amigo secreto, Natal, dia das crianças, dia dos cachorros. Compre o Ramp Trunfo, dá de presente, compre um pra você também. E fica ligado que em breve a gente vai trazer mais coisinhas desse universo maluco de jogos aí, Marcelinho.
Eu tô ligado e tô ansioso pelo futuro jogabilístico maconheiro nesse Brasil. Vai ser irado.
Vai ser irado. É isso aí, meus amigos. Um abraço bem apertado pra todo mundo. Até a próxima e tchau!
Eu ia falar um negócio, esqueci.
Rádio Hemp.